Se você está querendo um sinal para começar aquele projeto novo, talvez possa ser esse episódio. Muitas vezes a gente fica esperando algo mágico acontecer para darmos o primeiro passo. Mas ó, sinto muito. A maioria das histórias de empreendedorismo que a gente escuta é quase um roteiro de comédia romântica, onde só mudam os personagens, mas tudo parece exatamente igual. A verdade sobre empreender é que nunca é só fácil. A visão romântica da chegada ao sucesso pode parecer bonita, mas muitas vezes é irreal. Por isso, dar o primeiro passo é a construção da sua história. Eu sou a Bruna Pimenta e trouxe a minha amiga, Brenda Cruz, que é empreendedora, para falarmos sobre o início e os altos e baixos da história que ela está escrevendo. Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com a minha amiga Brenda, que é dona e proprietária do Assunto Dia. E é minha amiga há quase uma década, uma inspiração de vida. Se apresenta um pouco aí para as pessoas te conhecerem também, amiga.
Olá, nossa, tô nervosa. Acho que todo mundo diz isso, né, quando chega aqui, mas estou bem nervosa, mas e também bem feliz com esse convite. Meu nome é Brenda Cruz. Eu sou formada em eventos. Eu tenho algumas especializações em algumas áreas diferentes. Eu sou produtora de dias de amor, como a gente chama. São casamentos e eventos relacionados na empresa Santo Dia. Eu sou infoprodutora também. A pandemia me fez ser infoprodutora, e aí, por causa da pandemia, eu acabei criando novos serviços para profissionais na área de eventos também. E é isso. Eu sou
Maravilhosa.
geminiana. Essa parte de dizer que é geminiana eu acho que é bem importante também.
Sim, importante para as pessoas já verem se vão continuar te acompanhando ou continuar esse episódio ou não. Brincadeira, o Lucas é geminiano, gente. Então vamos começar do começo, né? Assim, eu sou apaixonada pela Santo Dia. Eu acho que eu vi ali o projeto meio que nascer, a gente ia conversando, né? Você ficava me contando os seus planos, as suas vontades com ela. Então, eu achei muito importante, muito essencial te trazer aqui, porque você é muito inspiradora. E pra gente começar, conta um pouco assim, um pouco mais sobre o que é a Santo Dia, né? Como que lá atrás, antes da pandemia, como que as coisas eram, como que você idealizou, o que que você pensou e como que foi mesmo o start, né? A ideia, tipo, nossa, vou criar uma empresa específica focada em casamentos. E como que veio essa vontade também?
Acho que é importante começar falando da minha criação. Eu cresci em um sítio compartilhado lá em Gaibu, e eu sempre fui uma pessoa que tive muita liberdade para fazer tudo o que eu queria. Meus pais sempre me apoiaram em absolutamente tudo, e desde pequena eu sempre inventei muita coisa. Então, lá no sítio compartilhado, eu criava, sei lá, dança do ventre com minhas amigas no terraço de casa e chamava a vizinhança para assistir a gente dançando a dança do ventre. Eu planejava festival de fantoche no quintal e criava ingresso e criava coisas para as pessoas comprarem enquanto estava lá. E eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Então, essa coisa de criar evento já estava muito em mim, assim. Todo mundo via, menos eu. Aí, depois de um tempo, a gente acabou vindo para Olinda, né? Para Pernambuco ainda, mas Olinda, que é uma cidade maior e tal, e tinha mais opções de escola para gente. E aí, quando eu vim para cá, a gente começou, meu irmão e eu, a gente começou numa escola que é grande aqui em Olinda, e tinha aquela coisa dos jogos internos, de fazer, sabe aquela apresentação com teatro, com dança, uma história, e
Sim.
a escola toda era dividida em equipes. E aí, desde o começo, eu sempre fui a capitã, assim, das equipes, e eu criava a coisa do teatro. Eu fazia teatro na escola, pós-aula, né? Era uma atividade extra minha, e aí acho que por causa disso, eu sempre tomei a frente. Então, eu fazia as peças, eu pensava na iluminação, no figurino, na coreografia, contratava a pessoa que ia ensinar a coreografia para o grupo, contratava a pessoa que ia fazer o figurino. Então, eu sempre estive nessa produção. E aí, com o passar do tempo, fui fazendo isso, os anos foram passando e eu continuando todos os anos sendo a capitã linda ali da equipe. E um professor de biologia viu isso em mim. Um dia, estava no terceiro ano, já estava decidida que eu ia fazer moda, Eu queria fazer produção de editorial na área de moda, mas um dia um professor começou a falar isso na sala de. Ah, ele não foi muito ético, mas ele começou a falar durante a aula.
Te influenciar.
Meio que assim, ele começou a expor a opinião dele sobre a turma inteira.
Antes de continuarmos, não esquece de compartilhar nas redes sociais. Isso me ajuda muito.
E falando coisas do tipo, ah, você vai passar na federal em engenharia, você vai passar em medicina, você. E aí ele foi falando de todo mundo da turma, menos de mim, assim. E ele me deixou por último, eu achei que ele não ia falar, porque fora esse meu lado artístico, eu era muito ruim na escola, eu era uma negação total, assim. Minhas notas eram péssimas em absolutamente tudo. Se eu tirasse três, era uma grande vitória na minha família, sabe? E aí eu achei que ele estava me deixando por último justamente por conta disso, porque eu aparentemente não estava tão ali na turma, sabe? Eu faltava muita aula e tal. Espero que meus pais não estejam ouvindo esse podcast agora. Mas aí, quando ele terminou de falar de todo mundo, ele falou: mas tem uma pessoa aqui que vou te dizer, vai se dar muito bem. Ela deveria fazer eventos na faculdade do Senac. E aí ele começou a falar isso, eu percebi algum ponto que era sobre mim, e eu nem sabia que existia essa faculdade de eventos. Ele me falou isso e ele trouxe totalmente uma luz, assim. Depois que ele falou, eu fui pesquisar sobre, descobri que existia uma profissão que pagava para você planejar eventos, e descobri, atrelado a isso, que existia uma profissão que era para você fazer casamento especificamente. E eu sempre fui muito sonhadora, então naquela época, eu tinha o quê? 17 anos. Naquela época eu pensava muito nisso, assim, sabe, na minha casa, como
Sim.
seria a festa do meu casamento. Acho que eu nem tinha namorado nessa época, nem estava em nenhum relacionamento, assim. Mas eu sempre fui muito sonhadora e descobri que existia esse caminho. E aí, quando eu descobri isso, lascou, assim, porque eu já não era uma boa aluna na escola. Quando descobri que tinha essa profissão, eu comecei a embarcar nela, mesmo sem ter saído do ensino médio. Então, eu comecei a fazer o meu plano de negócios enquanto eu estava no terceiro ano. Então, ao invés de focar, em, sei lá, geografia, biologia, química, eu estava lendo livros sobre administração de empresa. Meus pais são formados nisso, então eu sempre tive acesso a esse material. Tinha também computador e tal, né? E aí comecei a pesquisar sobre e montar a Santo Dia. Então, a Santo Dia começou antes da minha faculdade começar. Quando eu entrei, isso foi no terceiro ano, né? No ano seguinte, eu entrei na faculdade e eu entrei já tendo meu plano de negócios prontos, assim. Então, todas as minhas aulas era basicamente para eu revisar alguma coisa que eu tinha feito para Santo Dia. E acho que era bem chato isso também, porque eu sempre fazia de um jeito que o assunto virasse a Santo Dia no fim das contas, sabe? Quando você entra na faculdade, é uma coisa que é muito de outras áreas, né? A
Sim.
gente não aprende só eventos sociais, a gente aprende vários tipos de eventos. Mas eu sempre puxava a sardinha ali para Santo
E
Dia.
sempre foi um sonho, então, ir pro lado dos casamentos, assim.
A partir desse momento foi. A partir do momento que eu descobri que existia essa possibilidade, virou a minha meta, assim. Eu comecei a trabalhar muito por isso. E eu sou muito focada quando eu quero alguma coisa. Quando eu comecei a trabalhar nisso, eu vivi isso assim o tempo inteiro. Minha mãe fala isso, que eu fiquei mais de uma semana meio que trancada no quarto, mexendo no computador, e ninguém sabia o que era. A minha mãe disse que achava que eu estava no fake. Essa é a hora que a gente fala como a gente se conheceu, né? Então minha mãe achava que eu estava ali no fake, mas
Mas
não,
não
eu
era
estava fazendo plano de negócios,
maravilhosa.
exato.
Nossa, eu acho incrível assim, porque eu, na verdade, eu acho que eu tive uma coisa meio diferente de você no sentido que eu sou muito sonhadora. Mas eu sou perdida, sabe? Na maioria das vezes eu tô meio perdida, porque eu quero tudo, sabe? Eu acho tudo incrível. Eu quero viver aquela profissão até o final. Já me vejo, sabe? Colhendo todos os frutos, ganhando prêmios e etc. Mas no final das contas não é bem aquilo, não. Eu enjoo fácil. Aí fala, ah, não sei, acho que não é bem isso, não. Acho que é outra coisa. E é interessante você falar sobre isso também, né? Da questão da infância, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa vida profissional também. As coisas que dão prazer pra gente na infância, assim, sabe? Aquela coisa que meio. Nossa, isso aqui você gosta de fazer. E às vezes a gente se desconecta ao longo do tempo, né? Entra ali na adolescência, até na época que você vai decidir, você não tem muita noção do que você vai fazer da sua vida. Às vezes muito por isso, porque você se desconectou daquilo que é o que você gosta mesmo de fazer e começa a ir nas profissões. até mesmo profissões que já fazem, já, você já conhece, porque a sua, por exemplo, você nem conhecia. Antes de te conhecer, eu não sabia muito bem que tinha uma faculdade de evento, sabe? Eu não sabia que era uma faculdade. Eu achava que a pessoa, sei lá, fez uma faculdade de marketing ou de comunicação e se especializou e foi pro lado de eventos especificamente. Mas eu não sabia que era assim, não, vai ter uma faculdade que você vai aprender sobre isso, né? Ou um curso e por aí
É
vai.
um curso muito novo, né? As pessoas ainda me perguntam isso. Ué, tem faculdade? Eu achei que era uma coisa que é uma especialização também, mas existe. E eu vejo muito isso, assim. Eu sou muito grata pela minha educação, porque é o que eu disse, né? Eu sempre tive muita liberdade de poder testar. Acho que meus pais sempre me deixaram muito livre para escolher o que eu queria fazer. Eles sempre me disseram isso, assim. A gente quer que você seja feliz. Escolha o que você quer fazer e a gente vai te apoiar. Então, foi assim que começou, testando, né? Várias.
E no início, o que foi mais essencial para você dar o seu primeiro passo para fazer a Santo Dia acontecer? Você já começou a fazer a Santo Dia na época que você estava na faculdade ou ela foi desenvolvida só depois?
Ela foi desenvolvida depois. Eu tinha muito medo de me lançar, apesar de correr muito atrás do conhecimento da coisa da base, teoria e livros e cursos e tal, eu não queria colocar o nome na praça, assim, eu ficava esperando a hora certa. No começo eu quis esperar eu terminar a faculdade e passar, sei lá, uns 2 anos ainda me especializando para lançar a empresa. Não que esse não seja um caminho bom, era, e provavelmente ia funcionar também, mas eu sinto, hoje em dia, eu vejo que era muita insegurança também na minha parte. E aí, o que aconteceu? A minha turma inteira da faculdade sabia que eu tinha esse objetivo, sabia que eu tinha esse plano da Santo Dia. Eu sempre disse que era Santo Dia e que era uma coisa que era para casamento, eu não ia fazer 15 anos, nem evento corporativo, nem nada disso. Então, eu já entrei na sala com esse foco e comunicando isso. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo na faculdade, e um dia a gente saiu da faculdade e foi tomar uma cerveja, e ele já tinha uma experiência com eventos, e ele disse: Olha, Brenda, sabe o que eu acho? Eu acho que falta coragem da sua parte de colocar o nome na praça, assim, e colocar a empresa para fazer valer, fazer acontecer, porque eu acho que você já está pronta. Então, acho que você deveria se ver assim, começar a trabalhar isso de fato, anunciar, colocar no mundo que você está ali pronta para começar a planejar, sabe? Porque, assim, casamento é uma área que é um tipo de evento que você não tem a chance de fazer de novo, assim, né? Existe muito isso, existe muita expectativa, existe muita financeira e emocional também por parte de todo mundo que está planejando. E eu tinha muito medo de errar, eu tenho muito medo de errar ainda, mas na minha cabeça eu tinha muito chão para percorrer antes de lançar a empresa, mas não era bem assim. E aí, depois que esse amigo me disse, eu fiquei maturando isso, sabe? E aí, pouco tempo depois, eu estava voltando da faculdade de ônibus voltando da faculdade de ônibus, e aí uma amiga, uma pessoa que eu conheci na infância e tal, ela entrou no ônibus e me disse que ia casar e tal. E aí, papo vai, papo vem, a gente saiu do ônibus determinadas assim que a gente ia trabalhar juntas e que o meu primeiro casamento ia ser o casamento
Que
deles.
linda.
E aí foi isso. Eu acho que eu precisei desse empurrão, assim, sabe, desse amigo para começar a trabalhar isso em mim.
Sim, ai, que história fofa. Eu não sabia dessa história. Essa parte foi incrível. Eu fico pensando também porque eu acho que é muito isso, né? Acho que todo mundo tem um sonho de empreender, muitas pessoas têm. A minha mãe mesmo foi uma experiência que eu acompanhei de perto também. Sempre foi o sonho dela ser esteticista, trabalhar com essa área de estética, mas sempre foi um medo muito grande de investir nisso, né? Então teve uma época que ela conseguiu dar os primeiros passos, então foi lá, estudou, aprendeu. Só que agora era a hora de executar. E aí ela ficava muito insegura, assim, do tipo, eu vou errar, e se eu errar? E se eu fizer alguma coisa errada no cliente, né? Porque essas coisas podem acontecer, né? Pode acontecer um momento que você vai errar e que vai planejar uma coisa, vai acontecer outra, e que as coisas vão sair do seu controle. Mas ao mesmo tempo a gente não vive se a gente não der os primeiros passos e entender que os erros podem acontecer. E eu acho que talvez o lugar agora é mais de acolher esse erro, né? Do tipo, olha, esse erro existiu, tá tudo certo ter errado, mas como que a gente pode ajudar ou solucionar isso para nas próximas vezes não acontecerem o mesmo erro, né? E quais as formas que a gente vai solucionar esse erro agora? Que é uma coisa que eu acho que é com o tempo também que a gente vai aprendendo, né? É, a gente vai indo ali com muito mais medo. Eu mesmo, quando comecei, falei, poxa, mas eu amo criação de conteúdo, eu amo criar conteúdo, eu amo pensar em conteúdo, eu faço para os outros, mas eu não consigo fazer para mim porque eu tenho medo de colocar minha cara lá, errar e as pessoas falarem, olha, isso é errado, a merda que você tá falando. Eu ficava com esse medo, assim, muito forte das pessoas falarem, poxa, mas você, olha que horrível isso que você tá dizendo, olha que errado isso que você tá pensando, o que você pensa tá diferente do que eu penso, enfim. Eu ficava com medo desses conflitos acontecerem ao longo do tempo. E não dá, né, pra você se expor pra um monte de gente e achar que o tempo todo você vai agradar todas as pessoas, né? E que vai dar tudo certo e que vai ter um momento que você pode errar ou que você pode acabar escorregando ali num ponto ou no outro, né? E foi só com o tempo, de talvez até um pouco mais de terapia, que eu fui aprendendo a olhar para o erro de um lugar diferente, assim, desse lugar de o erro faz parte de de um importante passo para você aprender a solucionar também, né? Para você aprender, tá, errei e agora são parte de solução. E como que foi para você também esses lados, assim, porque eu acho que na construção da Santo Dia você teve o seu primeiro casamento, e como que foi captar outros clientes ao longo do tempo, assim, nesse primeiro momento?
Na minha área, existe muito uma questão de confiança, né? De colocar ali o seu sonho, o seu projeto na mão de um profissional. Então, o começo, acho que para todo mundo não, vai, mas para a maioria das pessoas, começa assim, sabe? Você entrega o seu projeto na mão de uma pessoa que você confia de alguma forma. Então, teve essa amiga que já me conhecia ali, já sabia como eu era, já sabia que eu ia me comprometer com aquele projeto, mesmo sendo o primeiro. E aí, os próximos também vieram dessa forma, assim. Foi confiança, porque a pessoa me conhecia de algum lugar, então tinha alguém ali que na rede de contatos que me conhecia e indicava e dizia, olha, essa menina aqui, ela tem muito curso na área, ela está estudando para isso e é comprometida e vai dar bom. É, então, os primeiros clientes foram assim, depois acaba que sai da sua zona ali de conforto, sabe? É, comigo, pelo menos, foi assim. Depois de um tempo, sei lá, um ano depois, começou a aparecer cliente, começou a aparecer casal, e eu não tinha, assim, uma referência, eu não sabia como aquela pessoa tinha me encontrado. E aí, depois eu descobri que foi através da internet, através de algum fornecedor que indicou e tal. Então, foi meio que assim.
Sim, e você acredita assim que existe que a internet foi um ponto crucial assim para criar essa confiança assim com o seu fornecedor, com seus clientes especificamente também?
É, de uns tempos para cá, sim. A empresa vai fazer 6 anos, né, esse ano. Então, acho que nos 2 primeiros anos, não, porque eu não trabalhava muito bem também a internet, sabe? Eu não trabalhava bem as redes da empresa. Mas depois, quando eu comecei a ver com outros olhos, assim, a entender a importância que aquilo tinha e comecei a trabalhar naquilo, aí sim, a gente teve clientes e fornecedores vindo de outras formas, que não dessa coisa de indicação, sabe?
Sim, eu vejo também, né? Porque eu sou muito de acompanhar você e a Santo Dia no, nas redes sociais. E eu vejo que você tem algumas estratégias, assim, que chamam muito a minha atenção. Eu nem quero casar, nem quero fazer um casamento. Mas eu fico achando incrível, assim, igual você mostrou. Você tem a mala, socorro. Você tem a Manu, né? Que é um manual e tudo mais. Essas coisas também trazem um certo diferencial. Porque quando eu entro, por exemplo, no seu Instagram, inclusive sigam, gente, a Santo Dia. É, eu sinto assim, um acolhimento. Eu sinto que faz muito sentido, sabe? O branding tá muito alinhado ali no que você tá fazendo. E também dá aquela sensação meio Pinterest, sabe? Que você entra ali, aí tem várias fotinhas lindas, casamentos, momentos icônicos. E você dá realmente a sensação do propósito da empresa, né?
Mas também tem a ver com a forma que eu enxergo o casamento, assim, né? A forma como eu enxergo o evento de casar e de comemorar isso. É, existe um público-alvo, existe uma galera ali que pensa muito parecido. Você é uma dessas pessoas. Então, acaba que a gente atrai muito isso, porque tem um posicionamento, existe ali uma identidade definida, uma coisa sólida, sabe? A gente construiu um universo de marca, e aí isso acontece. Eu escuto muito isso, sabe? De pessoas que chegam, ai, Brenda, que raiva, tu me faz querer ter vontade de casar, tu me faz querer fazer
Sim.
uma festa. E é muito isso, a gente procurou humanizar a marca. E trazer essas coisas, esses diferenciais que acabam atraindo pessoas. Mas não é uma coisa que é geral, não é todo mundo que é envolvido com isso. Existe um perfil definido, existe um objetivo bem específico, e aí a gente acaba atingindo, a gente acaba conseguindo isso por causa
Com
disso.
certeza, eu acho que faz muito sentido, assim, dá pra ver, né? E com certeza isso foi também a partir do momento que você foi amadurecendo a Santo Dia, né? Porque uma coisa era ela ali no papel da Brenda sonhadora, outra coisa é ela sendo executada, né? Da Brenda executora que pegou, fez, começou, deu os primeiros passos e tudo mais. E nessa caminhada toda, nessa evolução toda da jornada da empresa, a gente vai vendo cada vez mais as coisas amadurecendo, mas ao mesmo tempo também tem alguns pontos que nunca vão deixar de existir, que são os obstáculos, né? Só vai mudando talvez o tipo de obstáculo à medida que você vai expandindo. E nesse último momento que a gente viveu de pandemia, nesse processo, eu acho que o lugar dos eventos foi o que mais sofreu, né? Os lugares, turismo, evento, mas acho que os eventos até mais, porque agora eu vejo uma retomada do turismo. Agora que eu tô morando em Maceió, eu vejo que os hotéis, em alguns momentos específicos, ficam mais cheios. As pessoas, elas estão viajando, né? Às vezes até para sair um pouco da rotina de estar só dentro de casa, tem gente que tá resolvendo até arriscar ou viajar, enfim. Mas já os eventos, não dá, porque, né? Assim, tá muito mais difícil. E como que tá sendo para você nesse momento também, pensando na pandemia e pensando em ter que se reinventar em algumas coisas, em ter que adiar casamento, enfim, tudo isso que você deve estar vivendo?
Teve uma hora, Bruna, que eu comecei a enxergar, eu tive que ressignificar as coisas. Eu acho muito ruim romantizar a pandemia, mas tem uma hora que você não tem outra opção a não ser lidar com aquele cenário. Assim, eu não queria precisar adaptar, não quero essa, já ouvi falarem assim, ah, que nada de novo normal, eu quero o velho normal, eu quero o abraço, eu quero a vida de antes. Mas assim, o que eu enxerguei aqui foi: eu preciso fazer essa empresa girar, eu preciso fazer com que as coisas continuem acontecendo. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi, antes de tudo, focar nas coisas que eu ficava adiando, porque não tinha tempo, e aí umas aspas bem grandes, porque não era prioridade para mim, enquanto os eventos aconteciam. Então, eu tinha muito projeto que estava na gaveta, alguns cursos que eu queria fazer e acabava não fazendo e adiando e tal. Então, num primeiro momento da pandemia, eu fui atrás de fazer isso, fui atrás de colocar as coisas em ordem. E num segundo momento, eu decidi que era uma boa jogada isso de você se especializar e se dedicar, em coisas que você queria colocar para frente. E montei um curso, e montei mentoria, montei consultoria, criei outras frentes aí para quem estava na mesma situação que eu, assim, que não podia trabalhar também, mas que precisava aproveitar esse tempo para focar na empresa e cuidar ali da base, sabe? Cuidar da estrutura, que é uma coisa que é fundamental, independente do estágio que você está, quando você empreende. Você precisa se atualizar, você precisa cuidar dos seus processos e rever tudo isso e ir amadurecendo as coisas, sabe? Então, a forma que eu consegui lidar foi assim: não existe um cenário perfeito, não existe uma resposta certa para isso, porque cada um acaba fazendo o que está ao seu alcance, né? E o que estava ao meu alcance era isso: era cuidar da empresa e depois pensar em uma outra forma de conseguir o dinheiro, né? Conseguir fazer a empresa girar.
Sim, saudades, inclusive, do velho normal. Eu gostava mais dele, achava que estava tudo incrível naquela época, não precisava estar passando por esse novo normal. Sabe? Eu até
Exatamente.
vi esses dias também, acho que foi ontem, assim, no Fantástico, que mostrou, né? Que eles estão fazendo uns testes, né, de eventos em alguns países. para ver, né, eventos com máscara, com as pessoas fazendo teste de Covid antes, para ver se funciona. Mas eu acho que isso vai demorar para chegar no Brasil também, pensando não só no quanto que a pandemia está sendo feita, né, as coisas, a gestão da pandemia está sendo feita de forma errada, mas também que acho que as prioridades, elas aqui estão diferentes, né, em outros países igual. Acho que eles testaram isso na Bélgica. Eles testaram porque as coisas estão mais controladas por lá de lá, né? Agora aqui tá tudo descontrolado. Não tem como nem a gente tentar pensar em como auxiliar alguns setores específicos, né?
A real é que, assim, a gente precisa olhar para a saúde mesmo, para essa área. As pessoas não têm essa consciência, sabe, né, de ir para um evento e seguir o protocolo. É muito difícil. Eu trabalhei com isso, eu fiz evento para 30 pessoas, e nesses eventos pequenos existia o abraço, existia a pessoa que tirava a máscara. Então, eu acho que antes de pensar nisso, precisa existir toda uma onda de conscientização que não aconteceu aqui ainda. As pessoas não estão,
Não vão.
não estão com essa mentalidade de pensar em seguir a coisa aqui para no futuro. Não existe esse comportamento.
O
Então, não
comportamento é do aqui e
adianta.
agora. Agora eu vou ver o que vai acontecer. Depois a gente vê, sabe?
Exato.
Tá bem isso mesmo. Eu vejo também que você ter migrado para isso de ser uma infoprodutora agora foi muito interessante também, né? Porque existe um lugar de você também se colocar numa posição de alguém que ensina. E a posição de alguém que ensina também é de alguém que tem muita bagagem, né? Tem muitas coisas acumuladas ao longo do tempo e que tem muita gente que está começando e que nem faz ideia. E que você acaba permitindo essas pessoas a entenderem sobre algo que para elas está muito distante ainda, né? Como que tem sido essa troca, assim, com esse novo momento de você se tornar uma infoprodutora, vender seus cursos e tudo mais?
Ah, deixa eu te dizer como começou. Ano passado, quando eu estava fazendo esses cursos que eu falei, que eu queria fazer e tal, eu estava conversando com uma amiga e falei como estava me fazendo bem isso, de aprender outras coisas e de aumentar a minha bagagem. E aí ela falou que eu deveria fazer um curso, que já estava na hora, assim, de criar um curso para quem trabalha com produção de eventos. E eu disse: não, imagina, tem um monte de gente fazendo isso, e eu vou ser mais um. Ela disse: Brenda, as pessoas que estão fazendo isso não têm a bagagem que você tem, não têm as vivências que você tem. As pessoas que estão fazendo isso não têm a mesma relação com sustentabilidade, com personalização de evento, não têm o histórico que você tem. E ela me dizer isso fez toda a diferença, assim, porque eu vi que eu realmente tinha algo a oferecer, sabe? Então, depois que a gente teve essa conversa, eu parei e pensei nas habilidades que eu tinha para repassar para alguém e vi que era válido, assim, que eu podia ser um bom investimento para outra pessoa. Eu nunca, jamais faço alguma coisa e lanço isso sem ter a certeza de que vai ser um bom investimento para quem está ali comprando. Um dos meus maiores medos é esse, é ser uma pessoa rasa e ser um investimento ruim para alguém. Então, depois que eu coloquei no papel e eu vi que realmente aquilo tinha como melhorar a situação de outras pessoas, que eu tinha alguma coisa para acrescentar para quem faz evento, eu coloquei a história toda na praça e a gente foi atrás de fazer acontecer. Chamei algumas pessoas que eu acredito no talento, que eu gosto da forma como trabalha e tal, para fazer umas participações no curso. E lancei isso, e para minha surpresa, assim, foi muito bom. A primeira turma, eu lembro que quando eu anunciei, sei lá, deu 10 minutos, foi uma coisa muito muito louca, assim, que deu 10 minutos, eu já tinha, sei lá, 70% da turma preenchida, sabe, do que eu tinha planejado. Porque as pessoas já vinham acompanhando o trabalho e já sabiam, assim, a minha forma de gerir eventos, a minha forma de produzir um evento, e se identificavam com aquilo e queriam aprender. Então, foi uma grata surpresa, não esperava, mas aconteceu. E aí a gente fez a primeira turma, logo depois veio a segunda, veio a terceira, e a gente está caminhando para uma quarta turma, de um curso de produção de eventos, meio que nos moldes do que a gente faz no Santo
Sim,
Dia, sabe?
maravilhosa. Eu vejo também, né, que às vezes eu sinto que Tá mudando muito a mentalidade, né? Do próprio empreendedor, assim. Hoje o empreendedor também quer contar como que faz o seu negócio acontecer. Sem aquele medo de, nossa, mas eu preciso esconder, porque se as pessoas souberem, elas vão fazer também, igual a mim. E vai ser um concorrente, né? E eu acho que é importante a gente entender que não existe bem essa competição. O mercado, quando a gente fala sobre competição no mercado, a gente não está falando sobre você ter que esconder absolutamente tudo que você faz, porque as pessoas não podem saber como que você conseguiu acessar uma fonte, como que você conseguiu planejar, se organizar, aprender, empreender, né?
É, eu vejo que as pessoas elas estão mais disponíveis, estão mais dispostas, na verdade, a compartilhar o que sabem com outras pessoas. Acho que a internet, a história do curso online fez isso acontecer também, porque a gente ampliou, né, o mercado, assim, a gente ampliou quem está ali escutando. Então, com a coisa do curso online, as pessoas entenderam que não necessariamente as pessoas da minha região, não só as pessoas da minha região vão estar ali absorvendo aquilo, vai ter gente de outros estados, e vai ter gente de até outros países que podem chegar e podem aprender um pouquinho, podem compartilhar, podem ter essa troca. Isso aconteceu com o curso da Santo Dia também. Teve gente de outro país, teve algumas pessoas de outros países e de outros estados também que fizeram o curso. É, então, acho que a internet veio para diminuir também essa coisa, né? Diminuir essa restrição geográfica. É, tenho visto isso também, de pessoas que estão mais dispostas a compartilhar sem esconder.
Amo, é isso mesmo. E você falou muito sobre as pessoas que viveram com você esse processo e te impulsionaram muito, né? Mas tem uma coisa que acontece quando você empreende, que você cria conteúdo na internet ou qualquer coisa nesse sentido, são pessoas te dando conselhos ou pessoas querendo opinar sobre o seu tipo de negócio, né? Tipo, ah, não, desse jeito que você faz aí não vai funcionar. Você precisa fazer de outro jeito? Não tô entendendo. Ó, fulano de tal tá ficando rico fazendo não sei o quê. Você devia de fazer isso aí. E essas coisas, elas aparecem o tempo todo, assim, sabe? Assim, eu e o Luca, a gente vive recebendo uns feedbacks indesejados, uns feedbacks que eu não perguntei, sabe? Tem até uma palestra da Hannah Gadsby, na Netflix, que ela fala assim: não, eu acabei de fazer um show de stand-up, aí eu saio do palco e alguém fala: Fulana, eu quero te dar um feedback. Com certeza é o melhor momento para você me dar um feedback. O momento que eu acabei de sair do palco, sabe? Que eu tô ali começando a tentar entender as coisas que estão acontecendo e você me vem com um feedback. E esses feedbacks, eles sempre existem, assim. Como que você lida e como que foi, né, ao longo da sua jornada como empreendedora, se teve esses momentos, essas pessoas que chegam e falam assim: oi, tudo bom? Então deixa eu te dar um feedback. Eu acho que você devia ir por um sentido tal.
Nossa, total. Acontece muito e desde o começo até hoje costuma ser o mesmo, assim, de tipo, ai, por que só casamento? Por que você não faz 15 anos também? Por que você não faz evento corporativo? Por que você não faz assim? Mas eu sempre fui muito determinada e eu sigo muito a minha intuição. Cada vez mais eu tenho trabalhado a minha intuição. E as minhas decisões, elas não costumam ser no impulso. Eu penso antes, eu crio o plano, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com planejamento, com estratégia. Então, eu sempre fui muito segura das coisas que eu queria para mim, para minha empresa e tal. Então, eu desconsidero, eu acolho só o que eu quero, assim. É um conselho que eu dou, se posso dar esse feedback para você que está ouvindo esse podcast agora, acolhe só o que faz sentido para você, sabe? Acho que você não precisa ficar ouvindo todo mundo, porque geralmente as pessoas que dão esses feedbacks são as pessoas que não estão ali no caminho que você queria estar, assim, né? Não é uma pessoa que você
Provavelmente.
super admira e tal, e tem ali como um guia. Não é.
Sim.
Então é isso, apenas acolha o que faz sentido para você e tá tudo certo.
Faz muito sentido, eu acho que é isso mesmo. Porque sempre vai existir, sabe? O reizinho do feedback. Vai chegar que eu acho que é aquela pessoa que senta e fala: preciso dar um feedback agora. Pra quem vai ser? Você. Eu sempre olhei e falei: essa pessoa não existe, sabe? Você olha e fala: ah lá, o rei do feedback. Mas é engraçado, né? Mas é muito importante também a gente ver que a gente, nessas horas, se algum feedback ou se alguma dessas coisas começa a te desestimular, provavelmente você precise, nesse momento, começar a olhar para o seu planejamento e entender qual o seu propósito. Porque, como você disse, assim, o planejamento, o propósito são coisas que são essenciais para você saber o seu caminho e conseguir desconsiderar. Tipo, tá, tudo bem, beleza. Obrigada aí, valeu. Mas este feedback não faz sentido para o meu propósito, né?
Sabe o que eu acho também? Você precisa criar ali uma rede de confiança, sabe? Ter as pessoas que você quer, de fato, ouvir um feedback que você tem, né? Tem algum momento que você está com alguma insegurança, não sabe muito bem que caminho, que passo dar. E é importante você ter essa rede de pessoas que você confia e que você admira e que te conhecem e que entendem um pouco ali do seu mundo para te guiar. Então, tenha essas pessoas em mente, assim, saiba a quem recorrer. Mas quando existem esses feedbacks aleatórios, assim, esses retornos não solicitados, aprende também a fazer uma vida de ai, que legal, obrigada. E
Nossa, interessante. Vou
seguir
pensar
a
sobre isso.
vida, sabe? É legal.
Sim. Não, incrível. Obrigada, viu? Tá anotado. Saque.
É,
Tá no meu saque
exato.
aqui, anotado. Muito bom. E existe um outro lado também, né? Que eu acho que a gente precisa trabalhar ao longo desses momentos de estar empreendendo, que é também ter, junto dessas redes, a possibilidade da gente se sentir vulnerável e conseguir expor algumas coisas. Por exemplo, tô passando por um momento de dificuldade, chegar para algumas pessoas que às vezes sabem mais ou que estão vivendo aqueles processos para entender como estão sendo para elas. Esses dias mesmo, uma amiga que cria conteúdo mandou mensagem para mim, pro Luca, e falou: "Poxa, a gente tá com... Eu tô aqui, tô chateada com como que as coisas estão caminhando e tudo mais. Tá tendo N dificuldades no que eu tô fazendo." E eu resolvi ir atrás de alguns amigos, de algumas pessoas que eu sei que fazem alguma coisa pra internet e tudo mais, pra entender como que essas pessoas leem o meu produto, como que as pessoas leem o que eu faço e também o que que as pessoas acreditam que pode acontecer daqui pra frente, assim. Ela foi ouvindo pessoas falando, porque ela tava num momento que ela tava muito introspectiva, tendo que pensar em tudo sozinha. E olhou e falou: "Poxa, agora não dá mais para eu pensar sozinha, sabe? Chegou num lugar, num impasse, que eu preciso compartilhar isso que eu tô vivendo, que geralmente é as coisas que a gente quer esconder, do tipo, não, minha empresa é intocável. O que eu faço, tô no meu melhor momento, né? A gente sempre quer estar no melhor momento e não é, e isso não acontece, né? Tem momentos que você tá no seu pior momento, tá no momento de maior vulnerabilidade da empresa, de maior instabilidade emocional, porque tem uma coisa até que eu falei num episódio anterior que eu conversei com uma moça que trabalha com empreendedoras diretamente, como gestão financeira, que chegam esses momentos que a gente tem inúmeras vulnerabilidades, sozinhas a gente não vai conseguir organizar tudo e conseguir tirar as maiores dores que a gente está sentindo, né? E tem isso, né? A pessoa física e a pessoa jurídica, elas se confundem, porque a santo dia é a realização de um sonho da Brenda. E às vezes essas coisas elas vão te atravessar. Então, como que é assim para você também essa questão de tipo expor os seus piores momentos também para essas pessoas que estão ao seu redor, buscar ainda mais, né? Assim, conselhos, pessoas e essa rede de apoio te apoiando também nos momentos que você se sente mais vulnerável, porque isso com certeza já deve ter acontecido,
Com
né?
certeza. Eu procuro justamente criar essa meu círculo de confiança, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos contatos, assim, com pessoas que trabalham na mesma área e com pessoas que não trabalham, e eu não tenho problema nenhum em chegar e dizer e expor alguma coisa que não tá legal para mim, sabe? Eu tenho muito isso de ter pessoas diferentes para assuntos diferentes e para momentos diferentes, assim. Então, eu sei quem eu procuro quando eu tenho alguma dúvida de algum passo para dar na empresa, alguma coisa para lançar para a empresa. Então, eu estou sempre em contato com essas pessoas que eu admiro, que eu confio e tal. E a gente tem sempre esse diálogo muito aberto, assim. E eu sei que eu sou essa pessoa também para outras pessoas da área e outras pessoas que nem estão no mercado de casamento necessariamente. Eu acho que a gente tem que se apoiar, sabe? Tem uma música de Emicida que diz muito isso, que tudo que nós tem é nós, assim. E eu levo muito isso comigo, assim, sabe? Eu procuro, de fato, tá cercada de gente que me inspira, gente que me impulsiona, e eu procuro ser essa pessoa para outras pessoas, porque a gente precisa um dos outros, a gente precisa uma das outras, E é isso, procurar sempre fortalecer esse laço, sabe? Esse ciclo assim de pessoas que estão passando pelo mesmo, segurar a mão, né, de quem precisa, é importante também.
Perfeita. Então é isso, já vamos para o final. Amiga, deixa alguma dica para as pessoas, dica para quem está começando, dica para quem está no meio, dica para quem está, às vezes, passando por um momento turbulento, né? Nesse momento de pandemia, tem muita gente passando por esses momentos de altos e baixos.
Sim.
Deixa aí uma dica para as pessoas.
Nossa, eu tenho muitas dicas para dar para as pessoas. Antes de tudo, para quem está no começo de um negócio assim, procura se especializar, vai atrás de bebe de várias fontes assim, não vai só atrás de uma pessoa que faz aquela mesma coisa que você. Procura também ouvir quem faz diferente, porque às vezes isso vai fazer diferença, sabe? Eu sempre tive muito isso. Eu sempre escutei pessoas que seguiam a linha muito tradicional na parte de organizar casamento, pessoas que pensavam mais parecido comigo e tal. E aí o que eu fiz? Eu saí colhendo um pouquinho de cada e saí criando a minha própria forma de trabalho. Acho que é muito fácil, é um caminho muito quase que automático você ir atrás de pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a sua. Mas eu acho também importante a gente ouvir outras pessoas que pensam diferente, para a gente ampliar, sabe, essa visão e identificar ali, eu não quero fazer assim, ah, isso daqui eu faço, que isso é legal, isso daqui eu vou começar a fazer. Então, procurar cursos e livros e se especializar de fato no que você quer fazer. Legalizar a empresa também, isso é bem um passo bem importante, né? Para quem está no começo, cuidar dos meios de comunicação, do que você vai fazer ali, começar a trabalhar bem nisso. Cuidar da base também é um bom conselho, assim, na minha opinião. É uma coisa que eu queria ter escutado quando eu comecei a Santo Dia. Cuidar da base de todas as formas. Essa coisa de fazer plano de negócio, criar um projeto de impacto socioambiental, pensar em como que você vai fazer a comunicação da sua empresa. Essa coisa que muitas vezes você vai deixando de fazer porque você acha que é só a introdução, sabe? É só uma coisa que é pulável. Não é. Quando você cuida da base, você tem onde recorrer, você tem onde procurar, onde se apoiar quando as coisas não vão bem. Sabe? É importante também você parar e se dedicar para isso em algum momento. Cuidar do seu networking também, cuidar da sua rede de contatos, porque isso é importante. É importante você conhecer pessoas que fazem o mesmo que você, pessoas que podem te levar para clientes, e pessoas, enfim, se relacionar bem é importante. Acho que independente do que você faz, isso importa. Ganhar experiência também, fazer freela, e saber mais da área, assim, antes de lançar a sua, talvez isso faça a diferença, porque às vezes você pode ver, e pensar, não era bem o que eu imaginava, sabe? Quando você começa a viver de fato. Pensar bem também nas pessoas que vão fazer parte da sua equipe, nas pessoas que vão trabalhar com você. Trazer para junto pessoa que você acredita no potencial, pessoa que você acredita no talento e tal. É isso. E também ser plural. Ser plural também é bem importante, assim, conhecer um pouquinho de cada coisa, porque quando você empreende, você acaba tendo que lidar com muita coisa que você jamais imaginou que ia precisar, né? Então, o lado jurídico, o lado financeiro, o lado da comunicação, é muita coisa para você dar conta. Então, quanto mais repertório você tem nesses assuntos, melhor. É isso. E amar o que você faz também é bem importante. Não querendo romantizar a coisa de amar todas as etapas do seu processo, não, não é bem assim. Vai ter coisa que você vai fazer meio que na força do ódio, mas cuidar, assim, sabe, do seu entusiasmo, porque o seu entusiasmo aparece no seu trabalho. As pessoas sabem quando uma coisa foi feita com paixão ou quando foi só por dinheiro, quando foi só por contrato mesmo. É
Perfeita, é
isso.
isso mesmo. Acho que você falou praticamente tudo, né? Se eu fosse deixar uma dica agora, eu ia deixar mais no sentido de. A parte da idealização é muito importante, mas é importante também você pegar e fazer. Porque às vezes a gente fica ali, né? Igual você falou, Sonhei, sonhei, sonhei. Então, a hora que você coloca em prática é onde você vai saber o que era só sonho e o que era realmente algo realizável, algo que vai continuar, né? Às vezes, tudo que você sonhou não faz sentido nenhum com o que realmente é a prática, né? E é só praticando que você vai aprender. E é na prática que existem erros e acertos. Então, a gente precisa naturalizar os erros nesse processo de prática e é assim que as coisas vão continuar caminhando. Por isso, é isso, gente. Acho que chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Tô muito feliz de você ter vindo, amiga, de verdade. Muito, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Espero que você volte várias vezes.
Eu que agradeço, amei. É, foi muito gostoso conversar sobre isso. Eu amo esse assunto, é um dos meus assuntos favoritos da vida. E amei aprender também com você. Foi muito bom te ouvir. É sempre uma conversa muito gostosa, viu? Então, obrigada. Vou estar sempre aqui quando você me chamar.
Deixa seu Instagram, o Instagram da Santo Dia.
Ah, o Instagram da Santo Dia é Santo Dia é M, é de eventos, M de matrimoniais. E o meu é Brenda Cria. É isso, me segue por lá.
Maravilhosa, gente. É isso. Segue a gente. Um beijo no coração de vocês. Toda segunda tem episódio novo e tchauzinho.
Tchau, tchau.